Boa tarde. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a reunião. Estiverem de acordo? Podemos começar? Nós, o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a discussão e aprovação da ata. Eu perguntava se tem alguma questão a levantar sobre a forma como está reduzida a ata, se querem propor alguma alteração ou se concordam. Então ponho a votação à ata. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos o ponto número 2, que é distribuição do projeto de resolução 155.13.1 do PSD. Recomendo ao Governo que dispense o pagamento de contribuições para a Segurança Social relativamente aos produtores de leite de vaca cru e aos produtores de carne de suíno. Eu pergunto aos senhores deputados do PSD, nomeadamente ao coordenador, ao deputado Maurício Marques, se pretende que o assunto seja discutido em plenário ou aqui em comissão?
Em plenário.
Em plenário? Muito bem. Muito obrigado. Vamos ao ponto seguinte. Discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei número 12.13.1 do Governo aprova o Orçamento de Estado para 2016. A relatora é a senhora deputada Júlia Rodrigues. Dava-lhe a palavra, faz favor, para apresentar. Está bem? Para apresentar o parecer. Tem a palavra a deputada Júlia Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas deputadas e deputados. O parecer que foi divulgado por todos tem 7 pontos, os considerandos, perspectivas para 2016, a política orçamental para 2016. Depois, a nível do orçamento, dividiu-se o orçamento pelo Ministério da Agricultura, das Florestas e Desenvolvimento Rural e também o Ministério do Mar, o articulado, a opinião do relator e as conclusões. A proposta de lei foi admitida a 5 de fevereiro de 2016 na Assembleia da República, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, tendo baixado nessa mesma data à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Compete agora à Comissão de Agricultura emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção, nomeadamente ao Ministério da Agricultura, das Florestas e Desenvolvimento Rural e do Ministério do Mar. As perspectivas para 2016, o Governo considera este exercício orçamental para 2016 como um orçamento responsável e também um orçamento dialogante. Responsável porque reduz o valor do déficit e da dívida pública, com medidas que favorecem o crescimento económico, a criação de emprego e melhora a proteção social. E como um orçamento dialogante, porque cumpre os compromissos assumidos no programa de governo e nas posições conjuntas na Assembleia da República, assim como os compromissos internacionais do nosso país. Relativamente à política orçamental para 2016, o Governo assume no relatório do Orçamento de Estado para 2016 que o orçamento apresentado prossegue políticas económicas e financeiras diferentes das observadas nos 4 anos anteriores, estando a política orçamental estruturada em torno de uma estratégia de sustentabilidade das finanças públicas, aliada ao crescimento económico. Assim, a política orçamental prosseguida por este Governo pretende aumentar o rendimento disponível, promovendo um reequilíbrio dos orçamentos familiares, fundamental para corrigir desequilíbrios financeiros e fomentar o investimento empresarial para um crescimento sustentável da economia. Concomitantemente, o financiamento das empresas será promovido através da utilização de mecanismos de financiamento sem implicações fiscais diretas, nomeadamente por via de aceleração de fundos de Portugal 2020, cofinanciados pela União Europeia. Assim, o Governo apresenta um conjunto de medidas, destacando-se a promoção do emprego, a promoção da coesão social, a melhoria da eficiência e qualidade dos serviços públicos, as medidas de orientação fiscal e as medidas associadas ao setor empresarial do Estado, nomeadamente do setor dos portos. O Governo considera que em 2016 a estratégia de consolidação proposta permite reduzir o déficit orçamental de 4,3% para 2015 para 2,2% do PIB, com uma redução de 2,1 pontos percentuais. Depois, na realização do parecer, nós dividimos o orçamento, uma vez que no 21º Governo Constitucional cria o Ministério da Agricultura, das Florestas e Desenvolvimento Rural e também o Ministério do Mar, Ministério que na legislatura anterior estavam agregados. Como linhas de ação política, a nível do Ministério da Agricultura, é a valorização da atividade agrícola e florestal e do espaço rural. Em 2016 será dada primazia ao desenvolvimento das políticas e dos eixos estratégicos, que por um lado dinamizem o desenvolvimento rural, diversifiquem a atividade económica, promovam a gestão multifundos, valorizem recursos florestais e dinamizem ambientalmente e economicamente os espaços florestais. Relativamente ao orçamento, o relatório do Orçamento de Estado para 2016 constata-se que o orçamento do Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural, uma despesa consolidada, atinge um montante de 949 milhões de euros, que representa uma diminuição de 7,5% face à execução provisória de 2015. Este decréscimo está associado às despesas com projetos, sendo que a empresa de desenvolvimento das infraestruturas do Alqueva contribui para este efeito devido à diminuição do financiamento comunitário. Quanto aos serviços autónomos, serviços e fundos autónomos, a despesa irá aumentar em 2,9%, decorre do orçamento do Fundo Sanitário de Segurança Alimentar Mais e das transferências para a DGAV, Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, para fazer face às despesas de recolha e transporte de animais mortos nas explorações. Quanto ao mar, as linhas da ação política, o facto de haver um orçamento específico para o mar através da criação do Ministério do Mar, significa que há um reforço da dotação orçamental para os assuntos do mar, que também por isso aumenta o desafio e responsabilidade de passar à prática a teoria conceptual da economia azul. O Governo considera ainda uma viragem no paradigma de desenvolvimento sustentável, inteligente e inclusivo e encontra na aposta no mar uma estratégia coesa e integrada. No âmbito do mar, o Governo estabeleceu linhas políticas estratégicas para o ano 2016, a coordenação e a cooperação interministerial, a descentralização, a simplificação administrativa, o conhecimento da sustentabilidade e inovação, a promoção empresarial, a competitividade e internacionalização e a dinamização da atividade portuária. Não obstante a criação de um novo Ministério, o Ministério do Mar, o Governo, no relatório do Orçamento de Estado, realça que a despesa total consolidada do Programa do Mar em 2016 é de 80 milhões de euros, o que representa um aumento de 26,8% face à execução provisória da despesa para 2015. É destacar igualmente que a despesa no orçamento por projetos apresenta um aumento face a 2015 de 6,3 milhões de euros, justificado essencialmente pelos projetos afetos à Autoridade de Gestão do Mar 2020 e à Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. O aumento da despesa total consolidada de 8,3% face a 2015 no subsetor dos serviços e fundos autónomos, tem como principal contributo para este acréscimo o resultado do orçamento do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, designadamente acordo estabelecido entre o IPMA e a empresa NAVE para a prestação de serviços meteorológicos à aviação civil, o qual é baseado na recuperação dos custos do Instituto afetos a esta atividade. Importa ainda realçar que na estrutura de distribuição da despesa por medidas, as medidas relacionadas com a investigação científica representam 46% do total da despesa, 43,6 milhões de euros, e as medidas com as atividades relacionadas com a pesca, com 20% através dos orçamentos do IPMA e da Direção-Geral de Recursos Marítimos, respectivamente. Da avaliação do articulado, destacam-se as seguintes propostas de alteração que constam da proposta de lei 12/13. Artigo 106, que estabelece a consignação até 10 milhões de euros das receitas do ISP cobrado sobre o gasóleo agrícola para o financiamento da contrapartida nacional do PDR e do MAR 2020. Artigo 124, que introduz com a introdução das algas vivas, frescas ou secas, com a clarificação da denominação na verba 3, que passa de bens utilizados normalmente no âmbito das atividades de produção agrícola e aquícola, e o artigo 140, que altera o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, nos artigos 3º e 27º, no sentido de clarificar a existência de rendimento associado a uma utilização silvícola daqueles prédios e não somente rendimentos agrícolas, como até à data estão considerados. A opinião do deputado relator é facultativa, nos termos do artigo 137 do número 3, o deputado relator reserva a sua posição para a discussão da iniciativa em plenário. Em face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar conclui o seguinte: a proposta de lei que aprova o Orçamento de Estado para 2016 foi admitida a 5 de fevereiro, reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do Regimento da Assembleia da República. Nos termos do número 3 do artigo 205 da alínea B, número 1, compete à Comissão de Agricultura e Mar emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. O presente parecer contém as principais linhas estratégicas da orientação da política de governo para o Programa da Agricultura, das Florestas e Desenvolvimento Rural e Mar e para o Programa do Mar. A Comissão de Agricultura e Mar considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. A Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o processo de emissão de parecer do número 2, 13º, 1º, que aprova o Orçamento de Estado para 2016, o qual deverá ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, à Comissão competente para os devidos efeitos. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu agora dava a palavra aos senhores, às senhoras e aos senhores deputados que querem escrever para debater o relatório. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria só, era mais uma interpelação à mesa. Nós temos duas versões do relatório, uma que chegou às 9:30 da manhã e outra que tem 17 páginas. E outra versão, ou 19 páginas, e depois uma segunda versão que veio num e-mail com a ordem do dia, que tem 17 páginas. Eu só queria saber qual é que é a versão correta, porque uma diz deputada autora do parecer, Júlia Rodrigues, a outra diz só deputado, Júlia Rodrigues. Eu confesso que não li o texto dos dois parceiros na totalidade, mas, assim, numa análise muito rápida, vieram nos mails que foram enviados. Era só para perceber.
Muito obrigado. Nós vamos tentar esclarecer com os serviços e já informamos, está bem?
Certo. Depois, outro.
Mas considerar a última versão, acho.
Veio um...
Estão aqui a informar os serviços que só foi enviado um, Sra. Deputada.
Veio um e-mail do Dr. Joaquim Ruas às 9:30 da 9:38 da manhã com o parecer, que é a tal primeira versão das... E depois veio o e-mail da 7ª Comissão com a ordem do dia e as atas, etc., onde vem o parecer, a outra versão. Um está em PDF, vou tentar o Word, exatamente. Pronto. E eu confesso... É só para esclarecer, porque provavelmente não haverá muitas diferenças...
Possivelmente foi a senhora deputada que fez o relatório, nós vamos averiguar.
Mas tenha outra questão...
A Comissão só exigia um e ela certamente fez dois. Vamos ver.
Fez dois. Fez o trabalho em duplicado.
É o zelo que ela tem com o deputado.
Outra.
E o João em só em termos formais, é que mantesse o conteúdo é o mesmo. Em termos gráficos, é que passou a ter menos espaço.
Ah.
Conformiram-se os espaços.
Sim.
Desculpa, aqui uma compressão de espaços. Afinal, o orçamento, a senhora deputada só fez o relatório. Foi uma compressão de espaço e ele enrolou. E como enrolou, deu mais páginas a informação.
Outra questão só,
faz senhor presidente, deputada, faz
tem a ver com as votações, com a votação, com o sistema de, com o procedimento aqui nosso na comissão. Eu vim agora da Comissão de Ambiente, onde também estivemos a votar os parceiros do Orçamento de Estado e das grandes opções do plano, e tenho uma dúvida formal quanto aos pontos a votar, porque O que falámos ali na Comissão de Ambiente é que o que o regimento obriga a votar, ou portanto o que tem de se votar, são o ponto 1 dos considerantes e o último ponto das conclusões. São pontos que não têm qualquer tipo de opinião política e que, portanto, no nosso entendimento, votaríamos favoravelmente nesse sentido. Mas parece que há uma interpretação, tenho dúvidas relativamente a isso, se de facto o ponto 1 dos considerantes, ou os considerantes são apenas o ponto 1 do parecer, ou se abrange também todos os pontos do 2 ao 5, que todos eles incluem já alguma opinião política e, nesse sentido, poderá o sentido de voto ser diferente. Obrigada.
Eu dava a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues para esclarecer ali a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, se faz favor.
Bem, os considerantes...
Peço desculpa, Sr. Presidente, mas será mais o Dr. Ruas, porque não tem a ver com a Sra. Deputada Relatora, mas sim com os procedimentos formais do regimento.
O que se referiu ao texto, foi por isso que... Como a Sra. Deputada se referiu ao texto e ao considerando?
Não, então peço desculpa, expressei-me mal.
Então eu entendi assim, eu entendi que a Sra. Deputada estava a se referir ao texto.
O que eu queria saber é que...
Diga, por favor.
Então o que eu pretendo saber é que, Sr. Presidente, formalmente o que é que nós vamos votar? Se é o ponto 1 dos considerandos e o ponto 6 e o ponto 7 das conclusões, que são pontos que não têm qualquer tipo de opinião política e, nesse sentido, o sentido de voto não depende da opinião política de cada um dos partidos, ou se vamos votar o parecer na sua totalidade e, sim, teremos de pensar de outra forma. Obrigada.
Sr. Deputado, os considerandos vão até ao ponto 5. Vão até ao ponto 5. É o que os serviços estão informando.
Se quiser, pode pôr 1.2, 1.3, 1.4, que são todos considerandos, até ao 5.
Como lhe estava a dizer, até ao 5 são considerandos. A Sra. Deputada pode votar o ponto 1, 2, pode pedir a votação por pontos. Sra. Deputada, só um bocadinho, não se importa, por favor. Deputada Patrícia Fonseca, estamos esclarecidos ou posso passar a outros...
Depois se vota em termos regimentais, é o ponto 1 e o ponto 2.
É o ponto 1? Ponto 1?
O ponto 1 e o ponto 3.
Onde é que está o ponto 1?
É os considerantes.
Os considerantes e conclusões. De acordo com... Sr. Deputado, está esclarecida? Pronto, então pediu a palavra o Sr. Deputado António Borges, faz favor.
Sr. Presidente, só para reforçar... nossa opinião relativamente ao relatório, que entendemos que é factual e, portanto, merece a nossa concordância, mas percebemos perfeitamente as objeções da senhora deputada e, portanto, também não teremos qualquer questão se apenas, não levantamos qualquer objeção se apenas forem votadas as conclusões.
Regimentalmente, segundo a informação, não pode ser votada só as conclusões. Tem que ser votadas os considerandos, senhor, e as conclusões.
Não colocamos qualquer objeção. Se o Sr. Presidente entender votar em conjunto, nós também...
Não, muito obrigado. A deputada autora do relatório, a deputada Júlia Rodrigues, pediu a palavra. Tenha a palavra, faz favor.
Aquilo que nos propomos fazer é fazer a renumeração do relatório, ou seja, considerando o considerando 1, 1.2 perspectivas para 2016, 1.3 político orçamental, 1.4 orçamento do Ministério e 1.5 articulado. E depois opinião do relator e conclusões saem à margem. Exato.
A minha questão foi porque, de facto, me pareceu que do regimento, que há uma interpretação, que há duas interpretações do regimento, e como eu vim de uma comissão onde foi votado só os considerandos ponto 1 e o ponto e as conclusões, e aqui parecia não vir a ser assim, era só para nós sabermos o que é que estamos a votar.
Sra. Deputada, procurando interpretar e para dissipar qualquer dúvida, e indo em conta também do que a deputada Júlia Rodrigues referiu, nós iríamos aqui no índice, se não se importasse, iam para o índice. Deputado Carlos Matias, agradecia-lhes, por favor, aqui a atenção. Desculpem lá. Nós íamos ao índice, íamos pôr 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Pronto. Está assim? Está bem assim? E permite depois que haja uma votação ponto por ponto, está bem? E votaríamos depois as conclusões. E aqui o senhor deputado e vice-presidente da mesa, João Ramos, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento os senhores deputados. Dizer que relativamente ao parecer que estamos a analisar a perspectiva do PCP de que ele reflete, é factual naquilo que consta no Orçamento de Estado e por isso votaremos favoravelmente este parecer. Só gostava de dizer que relativamente aos considerandos, independentemente desta opção que a senhora deputada utilizou para os organizar, de facto são considerandos até à opinião do relator. Eles são considerandos, não estão aqui chamados como tal e estão apresentados à parte, mas pode-se resolver muito bem na sugestão, porque na prática são considerandos, estão apenas divididos. Dizer também uma sugestão é que na página 16, no articulado, certamente por lapso, a senhora deputada não acabou por não corrigir os artigos e o artigo que está referido como 124, na última versão é o 127 e o 140 é 143, na última, só para chamar a atenção desta questão e reafirmar que o voto do PCP é favorável a este parecer.
Júlia Rodrigues, faz favor. Não, ela pediu a palavra só para esclarecer ali a dúvida. Eu dou já a palavra ao Geraldo.
Já está corrigido.
Já está corrigido. Deputado Maurício Marques, faz favor, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar a nossa colega deputada Júlia Rodrigues pela elaboração do parecer. Apenas há aqui algumas alterações que sugeria e pedia que fossem corrigidas. Nomeadamente na página 9. E, portanto, é um considerando e gostaria que fosse o mais factual possível. E o facto leva-me a sugerir que seja relativamente à questão do déficit orçamental de 4,3, que seja acrescentado que estes 4,3 resultam do efeito BANIF, ou em caso contrário, que o déficit seja 3,1, tal como o Governo indica na proposta de orçamento que faz. Portanto, ou seja, o Governo considera que em 2016 a estratégia de consolidação proposta permite reduzir o efeito orçamental de ou 3,1 ou 4,3, mas sugeria que fosse aqui acrescentado a questão BANIF, tal como o Governo faz questão de salientar na proposta que aqui foi presente. Porquanto, quem lê este relatório daqui a uns anos diz que foi um efeito bastante musculado de descer o déficit de 4,3 para 2,2 e, portanto, há aqui uma exceção que eu gostaria de salientar. Da mesma forma que na página 10, quando se diz aqui, para além dos eixos estratégicos do orçamento, seguirá, depois diz, antes do artigo 106, 15,5 milhões de euros. Quero aqui referir que, pela soma que é aqui referida, não é 15,5, mas 16,5. Ou então, porque a questão que se aqui põe é que isto resulta de um somatório que é referido na página... anterior, que, portanto, no artigo 106, diz também, não é só, tem o efeito também do MAR de 2020. Ou seja, portanto, aquilo são 10 milhões de euros, mais 2 milhões de euros, mais 4,5, o que dá 16,5 milhões de euros. E, portanto, e deveria ser especificado, porquanto os 15 milhões de euros está aqui a meter também o mar em assuntos que também apenas são, dizem, referentes à agricultura. Não sei se me estou a fazer acompanhar. Não tenho mais nada, apenas as questões que aqui referia era que deveriam ser consideradas aquela sugestão que o Sr. Presidente fez, porque me parecia melhor no fundo, a alteração da formulação como é apresentado e são considerados todos até à parte 2, que é a opinião do relator.
Sim, senhor deputado, muito obrigado. Eu perguntava à senhora deputada Júlia Rodrigues o que é que lhe oferece dizer face às questões levantadas pelo senhor deputado Maurício Marques. Faz favor.
E vamos alterar, aceitamos as propostas e vamos alterar, que era da página 9, que era da página 11.
Muito obrigado, senhora deputada. Deputado Carlos Matias, tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente. É só para dizer que consideramos o relatório, o parecer, bem elaborado, escreve de uma forma rigorosa o que é proposto e, portanto, estamos em condições de o aprovar.
Muito obrigado. Da parte do CDS, não há mais nada. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Passando à questão formal que eu tinha colocado, também não temos qualquer questão a opor, portanto, esclarecida a questão do que é considerandos e conclusões, e tendo em conta que o relatório é factual e corresponde àquilo que está na proposta de lei, estamos também em condições de aprovar. Obrigada.
Obrigado. Então, vamos então à votação.
Parabéns, sim, peço desculpa, esqueci-me de dar os parabéns à relatora pelo relatório.
Obrigado.
Obrigada,
então, não tem nada a agradecer, Sr. Deputado. Então, íamos votar os considerandos um por um, está bem? Ou querem votá-los em conjunto? Faz favor, Maurício Marques, quer falar? Ponto de ordem. Então, vamos votar em conjunto os considerandos ou querem que vote um a um?
Não, é
em conjunto. Em conjunto. Quem vota contra o relatório? O relatório no seu conjunto. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade, tendo em conta que a senhora deputada autora do relatório se comprometeu a fazer as alterações sugeridas pelo deputado Maurício Marques. Tá? Vamos passar à parte seguinte, que é discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 11.13, primeiro do Governo, aprova as grandes opções do plano para 2016. O relator é o senhor deputado Carlos Matias, não sei se está em condições, faz favor. Tem a palavra o deputado Carlos Matias.
Obrigado, senhor presidente. O relatório foi distribuído, enfim, não com muita antecedência, mas com a antecedência possível. E, portanto, dispensarei a leitura completa, irei só pontualizar um ou outro aspecto a sublinhar para a apresentação. Na nota introdutória, enfim, faz-se referência ao regimento da Assembleia da República. O Governo tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia esta proposta sob a designação de prova às grandes opções do plano para 2016 para os efeitos previstos na linha G do artigo 161 da Constituição. Reunindo todos os requisitos formais e regimentais, a proposta de lei foi admitida e baixou, por determinação de Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, à Comissão Parlamentar Competente, Orçamento, Finanças e Administração Pública, e à gestão das comissões parlamentares, como é o caso desta 7ª Comissão. Este parecer incide exclusivamente sobre as áreas das grandes opções do plano para 2016 nos domínios da agricultura e do mar, que se integram no âmbito da competência material desta Comissão, dispensando-se uma análise a cenários macroeconómicos e aspectos genéricos. Ao abrigo do disposto no artigo 92º da Constituição e nos termos da legislação aplicável, a proposta de lei foi submetida à apreciação do Conselho Económico e Social. Nos termos regimentais da Assembleia da República, para o disposto nas normas aplicáveis da Constituição, foi promovida a consulta dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Relativamente, o relatório fundamentalmente é descritivo da proposta que foi apresentada, portanto houve uma preocupação de termos, aos termos da lei proposta, da proposta de lei. Algumas considerações genéricas. A proposta de lei visa aprovar as grandes opções do plano, definidas pelo Governo para 2016, integrando por essa via as medidas de política e de investimentos que contribuem para as concretizar. E que, nos termos do artigo 2º, são enquadradas na Estratégia de Desenvolvimento Económico e Social e de Consolidação das Contas Públicas, consagradas no programa do 21º Governo Constitucional. A proposta de lei, objeto do parecer, é composta por 5 artigos, descrevendo no seu artigo 3º o conjunto de compromissos e políticas globais, que são 35 compromissos e políticas globais. Aumentar o rendimento disponível das famílias para relançar a economia, resolver o problema do financiamento das empresas, prioridade à inovação e à internacionalização das empresas, promover o emprego, combater a precariedade, melhorar a participação democrática e a defesa dos direitos fundamentais, governar melhor, valorizar a atividade política e o exercício de cargos públicos, garantir a defesa nacional, a segurança interna, a política criminal, a administração da justiça, a simplificação administrativa e valorização das funções públicas, regulação e supervisão dos mercados, valorizar a autonomia das regiões autónomas, descentralização como base da reforma do Estado, defender o Serviço Nacional de Saúde, promover a saúde, combater o insucesso escolar e garantir 12 anos de escolaridade, investir na juventude. Enfim, eu dispenso-me de ler o conjunto de compromissos que os senhores e as senhoras deputadas têm à frente, são 35, como disse. Registramos aqui que a agricultura e o mar aparecem em dois ministérios diferentes, que é uma alteração em relação a legislaturas anteriores. Para a área de agricultura, o Governo define três eixos principais. Quais são esses três eixos definidos, propostos pelo Governo? A exploração do potencial económico da agricultura, a promoção do desenvolvimento rural e o fomento da gestão florestal sustentável, procurando a eficácia em matéria de resultados, a eficiência em matéria de custos. A equidade em matéria de discriminação positiva para as zonas desfavorecidas, a pequena agricultura e jovens agricultores. Segundo a proposta de lei que nos é apresentada, nestes três eixos visa-se a eficácia em matéria de resultados, a eficiência em matéria de custos e a equidade em matéria de discriminação positiva para zonas desfavorecidas e materializa-se nas seguintes ações: melhorar a qualidade dos produtos, a garantia da segurança alimentar e incrementar a produtividade de fatores de produção, tendo em vista a internacionalização das fileiras agroalimentares e agroflorestais e a substituição de importações no mercado nacional. Reforçar o apoio à pequena agricultura, ao rejuvenescimento do tecido social das zonas rurais, com destaque para o empresariado agrícola e rural e à promoção de reforço da estratégia e parcerias locais. Reforçar o ordenamento florestal e a produtividade das principais fileiras silvoflorestais, aliás, fileiras silvoindustriais, apoiar a melhoria das organizações de produtores e a gestão interprofissional, etc. Com o objetivo de valorizar economicamente as atividades agrícolas e florestais, o Governo afirma pretender orientar as suas políticas para a melhoria da qualidade dos produtos, a garantia da segurança alimentar e o incremento dos fatores de produção. Para tal, para concretizar estes objetivos, o Governo propõe-se levar a cabo as seguintes ações executivas: promover o desenvolvimento rural e a coesão territorial, já referidas em anteriores objetivos, estimular a diversificação da base económica e a criação de emprego nas zonas rurais, a valorização de produtos tradicionais e a produção de amenidades de lazer e recreio e de serviços ambientais. Propõe-se ainda incentivar e promover uma gestão multifundos que envolva os municípios, as associações de desenvolvimento local e a administração desconcentrada do Estado. Valorizar os recursos florestais, apoiar a melhoria das organizações de produtores e da gestão interprofissional, dinamizar ambiental e economicamente os espaços florestais sobre a gestão do Estado e promover a floresta do uso múltiplo e criar estímulos à certificação dos processos produtivos e à promoção da floresta de uso múltiplo. No caso concreto da floresta, o Governo desenvolve um pouco mais as ideias que se propõe e indica algumas ações governativas. Promover a proteção dos recursos no que considera um designo nacional prioritário para a sustentabilidade da floresta, mitigando incêndios florestais e a incidência de pragas e doenças. Promover a gestão florestal, incentivando e apoiando e desenvolvendo diversos modelos de gestão florestal, nomeadamente as ZIFs, os fundos de investimento imobiliários florestais e as sociedades de gestão florestal. Também transformar as matas nacionais em áreas de referência, promover o aumento da produção, em particular do pinheiro bravo, sobreiro e azinheira, apoiando o desenvolvimento das fileiras, criando estímulos para a certificação florestal. Rever o quadro jurídico vigente da plantação com espécies florestais de crescimento rápido, promover em articulação com a informação predial única a progressiva elaboração do cadastro da propriedade rústica, promover e apoiar o desenvolvimento e a instalação de sistemas florestais de uso múltiplo, apoiar a investigação aplicada para o aumento da produtividade e de novos modelos de silvicultura, assegurar a revisão dos planos regionais de ordenamento do florestal, considerados um instrumento de política setorial essencial. Sobre o mar, um outro domínio, que neste caso corresponde a um outro ministério, do ponto de vista orgânico e operacional, o Governo afirma pretender uma coordenação transversal dos assuntos do mar, através do reforço da cooperação interministerial na definição e acompanhamento de do que chama uma estratégia nacional para o mar. A médio e longo prazo, a intenção do Governo apoiar numa promoção do conhecimento científico, da inovação e do desenvolvimento tecnológico na área do mar. Como eixos principais no domínio do mar, o Governo pretende estabelecer uma presença efetiva no nosso mar, promover um melhor ordenamento do mar, criar o que chama um fundo azul para o desenvolvimento da economia do mar, implementar um programa dinamizador das ciências e tecnologias do mar, aproveitar os recursos genéticos marinhos, criar um cluster tecnológico Deep Sea Oil and Mining Portugal, proteger o capital natural e valorizar os serviços dos ecossistemas marinhos, promover medidas de simplificação no âmbito do Simplex, promover o transporte marítimo, valorizar a pesca e as atividades económicas ligadas à pesca, adotar medidas no domínio do bem-estar animal, uma aposta na aquicultura, defender e potenciar o litoral, explorar a interação mar-ar. À semelhança da senhora deputada João Rodrigues, reserva a minha opinião e do Bloco de Esquerda, uma vez que ela é facultativa neste momento, reservamos para a posição para o debate em plenário. Sobre as conclusões, que é a parte 4 deste relatório, eu vou lê-las por completo, uma vez que são particularmente importantes, que são as resoluções que vamos tirar. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 11/13, que aprova as grandes opções do plano para 2016. Foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, cabendo assim aqui à Comissão de Agricultura e Mar emitir parecer sobre as matérias da sua competência. 2. A proposta de lei foi submetida à apreciação do Conselho Económico e Social, nos termos do artigo 92º da Constituição da República e nos termos aplicáveis também da Constituição. Foi promovida a consulta dos órgãos do Governo próprio das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, nos termos do artigo 142 do Regimento da Assembleia da República e para os efeitos dispostos também na Constituição da República. A proposta de lei número 11/13 visa aprovar as grandes opções do plano definidas no Governo para 2016, integrando por essa via as medidas de política e de investimentos que contribuem para as concretizar. Face ao exposto, a Comissão de Agricultura e Mar considera que a proposta de lei número 11/13 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, pelo que emite o presente parecer nos termos do disposto número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, o qual deverá ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública para efeitos de elaboração do respectivo relatório. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Depois da apresentação do parecer por parte do deputado Carlos Mendes, Bloco de Esquerda, pergunto quem se quer intervir. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Matias e felicitá-lo pela elaboração do relatório, que está factual e vamos votar favoravelmente. Por acaso temos apreciado este inicialmente, tínhamos aqui já uma forma de... Porque este está de acordo com aquela sugestão que o Sr. Presidente sugeriu no primeiro. Portanto, cumprimento o Sr. Deputado e votamos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado António Borges, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É também no sentido de reforçar a posição do deputado Maurício Marques e, portanto, da parte do Partido Socialista, também entendemos que o relatório transmite uma absoluta factualidade e, portanto, felicitamos o relator e iremos, naturalmente, subscrevê-lo e votá-lo favoravelmente.
Obrigado. Quem quer mais usar a palavra? Sr. Deputado João Ramos, Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também para referir que concordamos com o teor do parecer, pelo facto de ser factual e, por isso, o Grupo Parlamentar do PCP votará favoravelmente.
Patrícia Fonseca, Sra. Deputada,
obrigada,
faz favor.
Sr. Presidente, queria também cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Matias, felicitá-lo pelo relatório, pelo parecer e dizer também que o CDS votará favoravelmente o relatório porque ele é factual com as grandes opções do plano.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, por favor.
Presidente, agradeço. Os cumprimentos foram dirigidos, não tenho mais nada a acrescentar.
Tá, muito obrigado. Então podemos passar à votação. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Ponto seguinte, metodologia de discussão e votação na especialidade da proposta de lei 323/12, quarta, ALRAA, institui um regime de apoio à agricultura familiar na região autónoma dos Açores. E nós, como sabem, agora vamos ter as reuniões do orçamento e admitimos que a próxima reunião onde este assunto pode ser discutido é 22 de março e gostaria de lhes perguntar se quer indicar uma data, se pode ser 22 de março, e caso seja 22 de março, teríamos que agendar portanto, a apresentação das propostas de alteração até à sexta-feira anterior à nossa reunião. Mas eu ponho à discussão dos senhores deputados para darem a vossa opinião. Nós agora vamos estar, possivelmente até ao dia 22 de março, com reuniões sobre orçamentos de alto Estado.
E a próxima reunião ordinária só será?
E daí que a próxima reunião ordinária só será no dia 22 de março. Ora, sendo a próxima reunião ordinária no próximo dia 22 de março, admite-se que este assunto possa lá ser discutido. Mas se ele lá for discutido no dia 22, terão que, com alguma antecedência, 3, 4, 5 dias, apresentar as alterações, as propostas de alteração que entendam apresentar. Não sei se concordam com esta metodologia ou não, ou se tem alguma sugestão a apresentar. Da parte do PSD, tem alguma sugestão a apresentar? Concordam com esta metodologia? Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, com certeza aceitamos a metodologia.
O Socialista, concorda com esta...
Sim. Sr. Presidente, concordamos sempre.
Bloco de Esquerda, concorda?
Sr. Presidente.
CDS-PP, concordam? Sr. Deputado João Ramos, do PCP?
Concordo. Qual é o dia?
Portanto, ficaria para admitindo que vai tudo correr dentro da normalidade, que não vai haver imprevistos, é dia 22. A proposta de alteração teria que chegar até ao dia 18.
Que é sexta-feira anterior.
Sexta-feira anterior, que era para depois ser distribuída às senhoras e aos seus deputados.
Ser feito o guia de votação.
Está certo assim? Concordam com esta metodologia? O Sr. Deputado Pana, concorda também? Muito obrigado. Então, este assunto está ultrapassado. Agora vamos entrar no ponto 6, que é para debater outros assuntos. Eu não sei se as senhoras ou os senhores deputados têm outros assuntos a querer referir neste ponto de ordem de trabalhos. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É uma pergunta, não sei se será o local indicado para colocar, mas... Hoje de manhã o Sr. Ministro da Agricultura visitou o Douro e as regiões afetadas pela intempérie no Douro. Eu gostaria de saber se o Sr. Presidente, porventura, tem alguma informação relativamente a essa visita, ou enfim, algo que possa acrescentar sobre isso, ou não, que é natural.
Nós só temos o calendário e mais nada, não temos mais...
Até a data não nos chegou mais informação.
À Comissão e ao Presidente da Comissão não chegou mais nenhuma informação, só isso. Só um bocadinho, desculpa. De qualquer forma, o Sr. Deputado Carlos Matias fez uma pergunta. Eu respondo da parte da mesa, não chegou nenhuma informação. Se alguma ou algum dos seus deputados quiser usar a palavra sobre este assunto, se lhe há dada a palavra. O deputado Francisco Rocha pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Era para dar conta muito sinteticamente daquilo que foi hoje uma visita do Sr. Ministro Capolas Santos à região demarcada do Douro, a propósito das intempéries. Foi uma reunião, como sabem, marcada com alguma urgência, porque o tema e a missão também exigia essa urgência. Foi feita uma reunião com todos os representantes das câmaras municipais afetadas. Foram também solicitada a presença nessa mesma reunião dos responsáveis da Direção Regional de Agricultura, do IVDP, da CCDR Norte e de todas as organizações ligadas à lavoura duriense. Foi exatamente feito o ponto de situação e muito sinteticamente aquilo que o Sr. Ministro solicitou aos presentes, às câmaras municipais e às organizações, foi que no mais curto espaço de tempo fosse feito o levantamento das situações que elas depois iriam ter tratamento especial por parte do Ministério, particularmente no que diz respeito aos apoios comunitários e a algumas linhas de candidatura que possam acorrer a esta situação. Portanto, aquilo que ficou combinado é que dentro de 30 dias que haverá nova visita para fazer o ponto de situação e para que se consiga definitivamente tratar desta situação. Eu devo dizer que verifiquei em loco algumas situações, são realmente situações muito complicadas, mas também fica registada nesta comissão a prontidão do Sr. Ministro em corresponder a uma solicitação de visita à região para também em loco verificar e assim melhor poder avaliar esta situação e dar-lhe devida resposta, mas penso que os fundos comunitários darão, na minha perspectiva e na esmagadora maioria dos casos, boas perspectivas para que estes prejuízos sejam ultrapassados. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma ou algum dos seus deputados? Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria fazer uma outra pergunta. Tem a ver com o plano de atividades que nós aprovamos. Eu gostaria de saber, porque entretanto o tempo vai passando, se há alguma ideia sobre uma concretização de algumas das iniciativas que nós incluímos nesse plano de atividades. Porque, enfim...
Ainda não pensamos nisto. Temos estado aqui envolvidos mais nas audições, nas audiências, no dia-a-dia, mas naturalmente... tendo em conta a sua sugestão ou alerta, iremos preparar e apresentar numa próxima reunião, apresentar uma proposta de programa, está bem? Muito obrigado. Mais questões queiram levantar neste momento, neste tema? Eu então queria informá-los do seguinte. Eu fui convidado, enquanto Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar, para participar ontem numa reunião em Matosinhos, da Federação do Sindicato do Setor das Pescas. Estavam lá os partidos políticos, estava lá o Partido Comunista, estava o Bloco de Esquerda, também estava representado, penso que eram os únicos partidos políticos que lá estavam. Pelo menos não se anunciaram outros partidos políticos. Estavam representados vários municípios, desde Sines, Peniche, Matosinhos... Figueira da Foz, pelo menos os seus vereadores usaram da palavra. E além disso, também estavam lá, naturalmente, armadores, pescadores, representantes do sindicato. Eu queria dizer que a reunião que decorreu de uma forma, portanto, muito participada. Eu informei os presentes que estaria lá para ouvir, e que naturalmente, se me quisessem remeter um relatório ou informações ou documentos referentes ao assunto que estava em debate, que era a questão da cota da sardinha e da pesca do cerco, não é? que o fizessem. Entretanto, penso que foi o Sr. Vereador de Peniche que fez uma intervenção até bastante demorada, muito sustentada, e eu mandou-me esse conjunto de documentos, hoje de manhã, que eu fiz chegar aos membros desta Comissão, através aqui dos serviços de apoio à Comissão de Agricultura e Mar. E é isto que eu tenho para vos dizer. Se, entretanto, face aos documentos que chegaram, quiserem dar alguma opinião, alguma sugestão ou algum comentário, estou disponível ou estarei para ouvir. Até porque as questões que lá se levantaram são, quanto a mim, bastante preocupantes para os pescadores, nomeadamente para a cota da sardinha, que eles estão bastante preocupados com aquilo que é o ano que aí vem e que se aproxima. Escusado será dizer que os comentários nem sempre são os mais abonatórios para os políticos e para quem representa o país, mas de qualquer forma, não sei se a senhora e os seus deputados querem dizer alguma coisa ou se querem, numa próxima oportunidade, falar sobre este assunto. Tá, vamos passar à frente. Agora, temos aqui outro que tem a ver com as propostas de audição em comissões do Orçamento Geral do Estado. Eu queria lhes dizer que para o dia 25 de Fevereiro, ou informá-los, quinta-feira, está prevista às 14 horas ouvir a Sra. Ministra do Mar. Dia 25 de fevereiro, às 14 horas, ouvir a Sra. Ministra do Mar. Dia 1 de março, terça, está previsto às 10 horas, ouvir o Sr. Ministro do Ambiente. E às 15 horas do mesmo dia, ouvir o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. E depois temos no dia 2 de março, quarta-feira, uma audição com o Sr. Ministro da Administração Interna, ou a Sra. Ministra da Administração Interna, e a audição com a Sra. Ministra da Administração, perguntarão porquê. Tem a ver com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e, mais concretamente, com o tema dos incêndios florestais. 15 horas, 17h30. Senhoras e senhores deputados, querem que repita ou anotaram? É melhor que...
Nós enviamos então uma informação.
Como é que o senhor deputado disse?
É muito melhor.
Eu não tô... Há aí uma pessoa escondida. Está bem, é que não te estou a ouvir a cara, ó Santinho. Tens de chegar à frente, esconde-te atrás dessa senhora. Está bem? Muito bem. Então, os serviços depois enviarão um calendário com a informação mais detalhada, está bem? Pronto, sendo assim, não há mais nada. Diga-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As reuniões que o Sr. Presidente referiu são aquelas em que a Comissão da Agricultura também vai ser convocada. Incluindo a administração interna é normal, o ambiente acho que não era comum a isso acontecer.
Decorre daquilo que são as nossas competências em determinadas áreas ligadas ao ambiente. E, de modo, e vão ser convocados para essas quatro reuniões da Comissão com os seus ministros, neste caso, dois ministros e duas ministras. Está bem? Para equilibrar, por causa da paridade, temos isso em conta. Está bem? Não é bem assim? Pronto. O Sr. Deputado Abel Batista pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, queria só entender porque mesmo da Comissão do Ambiente, quais são as matérias que estão sob a nossa alçada que implicam a nossa ida à Comissão, porque eu não me parece que haja da nossa parte alguma questão a ver com o ambiente. Poderá ter a ver com a questão... É por causa da questão dos fogos florestais nas zonas de áreas protegidas? É isso? Porque nunca foi, e eu não vejo que tenha havido ampliação nas competências desta Comissão porque abranjam áreas que estejam na área do ambiente e que tenham sido restringidas na área do ambiente.
Este ambiente vem à Comissão das Oliveiras Regimentais, portanto não faz sentido, não é?
Senhor Deputado, nós trazemos isto aqui, a mesa e os serviços, à vossa consideração, e porque... Há zonas ou há áreas naquilo que são as competências do Ministério do Ambiente que podem ter uma atividade que se relaciona com esta comissão. De qualquer forma, não é obrigatório. Se entenderem que não é necessário, não se faz a audição. O que é obrigatório é o mar e a agricultura. Agora o resto deixo à vossa consideração. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desculpe, a questão aqui é, nós a esta comissão costumamos e fazemos audição regimental nesta comissão, do Sr. Ministro da Agricultura, do Sr. Ministro do Mar, e se não do Ministro da Administração Interna, pelo menos da área da Proteção Civil, o titular político tem a área da Proteção Civil. Não fazemos ao Ministro do Ambiente. A questão... Por isso é que eu estava a pôr a dúvida. Se tinha a ver com a questão das áreas protegidas e tem a ver com a questão dos incêndios, porque não é para retirar trabalho, mas a questão é não entrarmos aqui depois também, se calhar, numa lógica de... Porque há políticas transversais, então daqui a bocado estamos a entrar... Por exemplo, nas obras públicas, quando as obras têm que passar em terrenos agrícolas, não é? Em áreas de reserva agrícola. Portanto, há aqui questões que eu acho que valeria a pena clarificar para ver como é que é.
Da minha parte, estou aberto a todas as clarificações que vocês queiram fazer. Os senhores deputados têm a liberdade de opinar sobre este assunto e a mesa será receptiva àquilo que for as vossas sugestões e as vossas decisões. Façam favor. Dou a palavra aos outros grupos parlamentares para se pronunciarem, caso queiram fazê-lo. Desculpem, senhoras e senhores deputados, eu preferia... Dou a palavra ao deputado João Ramos, que falou para mim, mas eu gostava que falasse para os colegas, não se importa.
Oh, Sr. Presidente, só gostava de dizer que se o Sr. Presidente se entender que é para ir, somos convocados e vamos ou não. Mas se não houver convocação desta comissão, ou convocatória desta comissão, postos desta comissão, não quer dizer que os deputados não possam ir, não é? Cada um pode ir a todas até. Eu próprio faço ideia de ir a muitas na qual onde não estou, mas que há matérias do meu distrito que me interessa acompanhar e por isso todos os deputados são livres. A diferença é depois de ter que justificar essa não ida ou não, não sei se neste caso, até porque as convocatórias são conjuntas, né? Entre a Comissão de Orçamento e a Comissão de Agricultura, e por isso nem esse problema haverá pelos vistos.
Pediu a palavra? Deputado Maurício Marques, faz favor.
Sr. Presidente, eu também, a minha opinião é que efetivamente as áreas de competência desta Comissão são Agricultura, Mar e Administração Interna. É evidente que há muitas outras, há muitos outros ministérios que têm ligação, têm interligação connosco. Nenhum dos deputados está impedido de participar nas reuniões das comissões que entender por convenientes. Agora, há aqui uma questão que é uma questão apenas formal. Essa Comissão da Agricultura convoca ou não convoca? E isso é uma opinião que o Sr. Presidente decidirá, não vamos aqui eternizar isso. Agora, convém é que, efetivamente, as competências desta Comissão são de acompanhar o Ministério do Mar, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Administração Interna. Quanto ao resto, o Sr. Presidente superiormente decidirá.
Muito obrigado pela confiança. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Presidente, eu partilho das dúvidas que foram já suscitadas, porque se há áreas em que é óbvio que tem que ver connosco, e compreendo, por exemplo, que a administração interna no domínio dos incêndios florestais e da segurança florestal possa ter a ver connosco, pessoalmente tenho alguma dificuldade em perceber exatamente em que áreas é que o ambiente poderá justificar uma vinda à Comissão, mas se o Sr. Presidente tiver essa ideia e se explicar melhor, talvez eu consiga perceber. Mas eu, de facto, não estou a ver exatamente como, mas também não faço questão.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Ramos pediu de novo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Se calhar para clarificar, dizer que não estamos a falar de audições específicas, que os ministros só vêm uma vez. Nós próprios devemos ter que partilhar, salvo com licença da expressão, a senhora ministra do Mar com a Comissão de Economia e com outras comissões. Temos que ir várias comissões, porque a senhora ministra só vem uma vez. Por isso o ministro do Ambiente também só vem uma vez. A questão é se, e há de vir para a Comissão do Ambiente, a questão é se a Comissão da Agricultura também é convocada para isto ou não. Por isso não há rondas específicas para a agricultura sobre, em qualquer um destes ministérios, é convocatórias conjuntas com estas comissões, mas pelos vistos a maioria dos deputados e dos grupos parlamentares entendem que não faz sentido a Comissão de Ambiente, não vejo mal nenhum em que não sejamos convocados para a Comissão do Ambiente, cada um deputado se entende que há matérias agrícolas que deve colocar à Sr. Ministra do Ambiente, dirige-se lá e possa fazer isso.
Muito obrigado, fica então assim que a senhora, só ficam as três comissões que serão convocados para as três comissões. Comissão para a parte da audição com a Ministra do Mar, o Ministro da Agricultura e o Ministro da Administração Interna, neste caso pela parte da Proteção Civil e Incêndios Florestais. Quanto à parte do ambiente, como muito bem disse o Sr. Deputado João Ramos, quem pretender ir vai, quem não pretender não vai. Está bem assim? Está clarificado. Nós temos, já agora que falamos de comissões e de tutela e de controle, temos que decidir, e eu pedi aí a colaboração dos grupos, temos que decidir aquela questão da economia. Há uma... sobre a tutela ou sobre o controle na parte do nosso regulamento sobre a senhora Ministra do Mar. Ficou aqui uma indefinição ali em duas alíneas, que eu penso que dentro de algum tempo seremos convocados outra vez para a reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República e já levamos uma decisão.
Sr. Presidente, já não quero lá mais, isso é uma coisa.
Agora temos que nos entender, mas eu tenho que ter aqui a... Já falei que mantemos... A posição é essa, não é? Só uma área é que nós admitimos a articulação. O resto é tudo para a Comissão, não é? É assim? É que eu transmitirei ao Sr. Presidente da Comissão de Economia. É uma área, há lá uma linha que é em articulação. O restante é tudo com a Comissão de Agricultura e Mar.
Sr. Presidente, se calhar para pensarmos sobre isso, devíamos perceber o que é que a Comissão da Economia também pensa sobre isso. É que eles ainda nos transmitiram isso.
Não, já, o Sr. Presidente da Economia já transmitiu.
Já foi distribuído? Já foi comunicado isso?
Sr. Deputado, desculpe, eu peço. No dia em que houve a reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, eu trouxe, levei aquilo que eram as nossas competências e trouxe o que as matérias que se foram objeto de dúvidas, nomeadamente do Sr. Presidente da Comissão de Economia. E havia lá duas áreas, duas alíneas em que havia dúvidas. Numa delas, a proposta era que, portanto, as matérias que estavam lá eram trabalhadas pela Comissão de Agricultura em articulação com a Comissão de Economia. A outra, a Comissão de Economia reclamaria para eles essas competências. E por aquilo que eu pude ver aqui na reunião... por aquilo que eu pude aqui perceber na reunião é que só se aceitaria a parte da articulação, que penso que é nesta parte aqui, não é?
Exatamente nesta.
Ah, aqui?
O Sr. Presidente da Sexta também que é nesta.
Portanto, o que eu pude perceber aqui na reunião que tivemos é que...
Nós só temos esta. E os de economia cá nas duas, Sr. Presidente.
Nós, o que nós propusemos, a nossa proposta foi que na parte do transporte marítimo, construção naval e setor portuário, fosse em articulação com a Comissão de Economia, não é?
Sim, senhor.
E além desta, a Comissão de Economia, ou neste caso o Sr. Presidente, referiu que também pretendia a outra matéria, que é o desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas. E não houve, em relação a esta, não houve certa vida.
Não.
Partilhada.
Agora a última hipótese era dividir esta aqui se ao meio.
Como? Estão-me aqui a sugerir serviços que...
Não, foi já desenvolvimento destes...
Ah, já tiveram reuniões de contacto?
Sim, lá com a colega...
E então era desenvolvimento da economia do mar? Ficaria
sim,
connosco?
Uma só com... E a outra partilhada.
E a outra... E das indústrias marítimas partilhada?
Sim, ou era assim qualquer... Sim, sim, é isso.
Desenvolvimento da economia do mar ficaria para nós, para a CAM, não é?
Sim, sim.
E
desenvolvimento da indústria marítima, partilhada com esta em articulação com vocês.
Senhoras e senhores deputados, então, se me quisessem escutar só um bocadinho, mais nós resolvimos já isto. Decorrente daquilo que foram os contactos estabelecidos aqui pelos serviços de apoio, com o Serviço de Apoio da Economia, foi sugerido o seguinte: nós tínhamos aqui duas alíneas, ou dois pontos. Um deles era desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas. E o outro era transporte marítimo, construção naval e setor portuário. O que eu levei à reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, a nossa proposta era que fosse transporte marítimo, construção naval e setor portuário em articulação com a Comissão de Economia. E, por esta parte, está aceito, não há problemas. Depois, o que se colocou foi que a Comissão de Economia quer também controle sobre outra área, que é desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas. Que, entretanto, tem havido contactos e diligências e chegou-se a uma sugestão que era esta. A desenvolvimento, desdobrar esta linha de desenvolvimento da economia do mar e das marítimas em duas. E ficaria a primeira, desenvolvimento da economia do mar, ficaria só para a CAM, para a nossa comissão. E criava-se uma segunda linha, que era desenvolvimento das indústrias marítimas, que esta seria em articulação com a Comissão de Economia. Não sei se me fiz entender. Se não fiz, façam favor de perguntar. Eu já agora gostaria que dessem a vossa opinião. Há dúvidas?
Peço desculpa, mas eu tenho.
Tem? Então vou repetir outra vez.
Peço desculpa, mas relativamente à audição da Sra. Ministra do Mar, portanto, nós iremos, a CAM será convocada para o tema Economia do Mar e Indústrias Marítimas? Não?
Posso. Vamos primeiro fazer um enquadramento histórico desta situação, que eu penso que é o melhor. E fazendo um enquadramento histórico, é assim. Ó, senhor deputado, não se importa, por favor. Por uma questão da gente ganhar tempo. A lei orgânica do governo anterior, o Ministério da Agricultura e do Mar estavam juntos. O regulamento da Comissão da Agricultura e do Mar, quando foi elaborado na base da anterior lei orgânica, da lei orgânica do anterior governo. Posteriormente, os serviços alertaram-nos, os nossos serviços, que, havendo dois ministérios, e que, de acordo com a lei orgânica deste governo, que faria todo sentido alterar o nosso regulamento e as nossas competências. Assim sendo, nós tivemos uma reunião da mesa com os coordenadores de cada um dos grupos e foi levada uma proposta, que eu levei, à reunião do Sr. Presidente da Assembleia da República e da mesa com os presidentes das diferentes comissões. E a proposta que nós levamos, Sra. Deputada, era que havia um conjunto de competências que ficariam... Houve um maior desenvolvimento com mais detalhe daquilo que eram as nossas competências em relação ao passado, que estavam muito condensadas, e fez-se um desenvolvimento e chegou-se à seguinte conclusão, que na parte, havia aqui, penso que aqui embaixo, era não era na penúltima, mas na quarta a contar de fim. Desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas. Nós levámos aqui esta área, esta matéria, como sendo objeto de competência da nossa Comissão, certo? O Sr. Presidente da Comissão de Economia não... levantou reservas e que deveria ser em articulação connosco. A outra linha seguinte tinha transporte marítimo, construção naval e setor portuário. Nós, nesta seguinte, a nossa proposta, ao Sr. Deputado, ao Sra. Deputada Palmira Maciel, não se importa, é que nós temos que estar com atenção aqui a isto. Que eu queria que tivesse... A outra proposta, transporte marítimo, construção naval e setor portuário, o que eu levava aqui da Comissão é que neste setor era em articulação com a Comissão de Economia. Fiz-me entender? Pronto. E aí está resolvido. Entretanto, como ficou a dúvida em relação à anterior, que é ao desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas. E como houve dúvidas, aqui os nossos serviços ficaram de articular com o serviço da Comissão de Economia para chegar a um entendimento. E acabam-me de comunicar aqui o Sr. Dr. Joaquim Ruas que, decorrente dos contactos havidos, que a proposta que foi adiantada é que este quarto ponto, a contar do fim, que é desenvolvimento da economia do mar e das indústrias marítimas, fosse desdobrado em dois. E tínhamos o primeiro, que era desenvolvimento da economia do mar, e esse ficaria só para nós. O outro ponto que se criava de novo, que era desenvolvimento das indústrias marítimas, ficaria da Comissão de Agricultura do Mar, em articulação com a Comissão de Economia. Não sei se já me fiz entender agora. Pronto. Espero que me tenha feito entender e agora fica à vossa consideração, porque se nós fecharmos isto, até porque agora vamos ter as audições e até para que a Sra. Ministra do Mar reporte aqui à Comissão de Agricultura e do Mar. Quer pronunciar? Deputado Maurício Marques, faz favor.
Eu parece-me bem, não estamos a perder competências no âmbito da Comissão da Agricultura e Mar. Antes, pelo contrário, estamos a chamar a nós, na totalidade, o desenvolvimento da economia do mar e estamos a partilhar, digamos assim, o acompanhamento das indústrias marítimas. Sendo que, certo? Sendo que nós somos a comissão preferencial, estes fazem apenas o acompanhamento e parece-me bem, não estamos a perder competências. Da mesma forma que não, mas aqui não temos que estar a alertar outras comissões. Sendo que foi falado aqui também que que poderia haver um eventual acompanhamento da construção naval por parte da defesa, sendo que os taleiros navais de Viana do Castelo eram tutelados pelo Ministério da Defesa. Mas não vou aqui levantar essa questão, mais coisa. A sugestão que o Sr. Presidente faz e que também, de acordo com os serviços, parece-me bem. Nós passamos a ter a totalidade da competência de acompanhamento do desenvolvimento da economia do mar e partilhamos o acompanhamento das indústrias marítimas em colaboração com a Comissão da Economia. Parece-me bem.
Nós ficaremos a partilhar duas e o restante fica tudo connosco. Senhoras deputados, o senhor deputado Carlos Matias quer dizer alguma coisa?
Sr. Presidente, não, é só para considerar que a solução que foi encontrada parece uma boa solução e, portanto, estou de acordo com ela, acho que sim, que foi bem encontrada.
Deputada Patrícia Fonseca.
Sim, Sr. Presidente, só uma nota que relativamente às, tudo por mim, por nós tudo bem, mas relativamente às indústrias agroalimentares, elas estão só nesta comissão, não estão em articulação com a Comissão de Economia. Quer dizer, não levantamos problemas nenhum, faz todo o sentido estarem com a Comissão de Economia, portanto, não, por isso é que eu não tinha percebido há pouco a divisão, mas já percebi, não tenho nada a opor. Obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado António Borges. Sr. Deputado André Silva do PAN. Tem nada a dizer? PSD, CDS, PCP, deputado João Ramos. Está tudo bem? Então, acertamos e mandamos isto para o serviço da Presidência, está bem? Muito obrigado. Então, agora fizemos um ligeiro intervalo, 5 minutos, está certo? E para fazermos as audições, as duas audiências. Muito obrigado.